nós não avaliamos ainda o valor da obra de André Luiz, porque vocês não conheceram o Espiritismo antes de André Luiz, né? Eu conheci. Eu sou espírita desde que nasci, né? Abri os olhos para o mundo, já a minha família era espírita. Mas a gente não tinha uma noção exata do mundo espiritual. Como é que era o mundo espiritual? Como ficam os espíritos no mundo espiritual? Como ficaremos nós quando desencarnarmos? Qual é a organização do mundo espiritual? Nós vamos ficar aí flutuando no ar? Porque a doutrina espírita nos dá essa concretude do espírito. Nós temos um corpo espiritual, sobejamente mostrado no Novo Testamento, que lamentavelmente foi deixado de lado esse ensinamento extraordinário de Jesus, se mostrando vivo depois da morte, com o seu corpo espiritual, que foi visto por Paulo lá na entrada da estrada de Damasco, nos arredores de Damasco. Ele viu Jesus. E é interessante notar uma coisa. Ele não falou que viu o Espírito de Jesus, ele viu Jesus. Como também aquele que foi curá-lo, Paulo ficou cego, aquele choque tremendo que ele teve ali, ao ver Jesus, o carpinteiro, cujos discípulos ele perseguia, prendia, e ele ia exatamente atrás de Ananias, lá em Damasco, para prendê-lo. E ele vê Jesus, encontra Jesus e se rende. Quando ele viu o carpinteiro ali diante das portas de Damasco, carpinteiro vivo, carpinteiro que era o objetivo dele, acabar com todos os seguidores daquele carpinteiro, ele viu o carpinteiro vivo com a luz se sobrepondo à luz do dia. Ele se rende, mas ele fica cego. Ficou cego porque ele não queria ver aquilo, foi um choque psicológico, não teve nada de físico. Ele não queria ver aquilo, aquilo fazia ruir todo mundo dele. E ele disse: o que queres que eu faça, Senhor? Ele se rendeu imediatamente. E Jesus disse: vai a Damasco, lá você vai saber o que deve ser feito. E ele vai, fica numa hospedaria, cego, até que aparece Ananias, aquele mesmo a quem ele ia prender lá em Damasco, né? Ele estava doido para pegar Ananias. Apareceu na Ananias e dizendo a ele: irmão Saulo, ainda ele era Saulo, o Senhor Jesus, aquele com quem te encontraste na estrada, mandou-me aqui para que te restituísse a visão. Ele não falou: o Senhor encontrou-se com o Espírito de Jesus, com a alma de Jesus. Jesus, concreto. E nenhuma aparição ali diz que apareceu o Espírito de Jesus. No Novo Testamento está lá: Jesus apareceu aqui, apareceu ali na pesca milagrosa, apareceu para os discípulos. Os teólogos, ao longo do tempo, inventaram essa história da alma do fulano apareceu. A alma, por isso que fica aí muita gente até hoje falando a alma do fulano. Não, é o fulano sem o corpo físico. É diferente. Se alguém me vir depois que eu desencarnar, disser que viu o espírito do Pacini, aí eu vou virar assombração, né? Vou assombrar a mesma pessoa. Não, eu vi o Pacini desencarnado, né? Então, essa ideia da alma do fulano enfraqueceu muito a ideia do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual já tinha sido revelado no século XVIII, através de um engenheiro sueco chamado Swedenborg. Swedenborg era um engenheiro mineralogista. Ele tinha visões, era médium, tinha visões à distância. Ele chegou a anunciar um incêndio que a 300 quilômetros de distância, a notícia só chegou dia depois, através da estrada de ferro, dos jornais, etc. Ele era médium. Ele chegou até a constituir alguma doutrina aos swedenborgianos. Né? Helen Keller, aquela célebre cega americana, ela seguia Swedenborg. E antes também de André Luiz, surgiu um pastor americano chamado Dale Owen. Ele era pastor, ele era médium, ele descreveu coisas do mundo espiritual, inclusive laboratórios, etc, etc, etc. Mas no meio espírita não se divulgava isso, não se sabia disso, né? Porque era um pastor protestante, escreveu, Swedenborg era lá na Suécia, essa coisa toda. Então, nos meus tempos de criança, a gente não tinha ideia do mundo espiritual. Falava que o espírito tal se materializou, meus pais frequentavam materialização, e etc., com fenômenos extraordinários, comunicações. Na minha casa havia reunião mediúnica, minha mãe era médium, eu soube de coisas incríveis lá que aconteciam, verdadeiras provas, né? Eu acho que já contei aqui também. De uma médium que viu a minha avó atrás do meu pai falando em dialeto da Itália, em dialeto italiano, nem era o italiano padrão, não, era dialeto que meu pai compreendia. A moça que viu o espírito e ouviu minha avó falar era filha de português, e ela repetiu palavra por palavra as frases que a minha avó falou para o meu pai. Então essas coisas encantavam a gente tinha certeza absoluta, mas não tinha ideia de como é que se organizava a vida no mundo espiritual. Quando eu tinha 18 anos, surgiu a obra de André Luiz, em 1944. Não fiquem fazendo conta aí não, porque eu tenho 93, né? Ficam fazendo conta. Ele tinha 18, né? Quando, em 44, né? É, saiu a obra de André Luiz, que foi assim, aceita até com uma certa reserva no meio espírita e tal, né? Coisa que André Luiz veio revelar, construções, né? Vamos dizer assim, entre aspas, materiais no mundo espiritual, espaço definido, né? Casas, hospitais, ruas, cidades, colônias espirituais, etc. Que aí deu mais concretude à ideia da imortalidade da alma. Porque a imortalidade da alma foi sobejamente mostrada por Jesus, mas a mensagem foi vagarosamente apagada pelos teólogos, deixando para lá. Né? Quando você vê, por exemplo, no livro, no Ato dos Apóstolos, no capítulo 16, tem lá o apóstolo Paulo, estava em Troas, apareceu-lhe um varão, um homem, da Macedônia, dizendo a ele, Paulo, passa na Macedônia e ajuda-nos. Aquele homem estava dormindo na Macedônia, deixou o corpo físico lá e veio com o seu corpo espiritual. Mas essa ideia do corpo espiritual foi enfraquecida pelos teólogos. Então só se passa, as religiões que se formaram aí, só passaram a falar na alma do fulano, a alma do fulano, o espírito do fulano. Mas vem o espiritismo então e fala, o fulano desencarnado. Desencarnado. Quando eu desencarnar, vocês vão se referir a mim. O Pacini, desencarnado, apareceu lá no centro, no Dom Pedro, para um médium, coisa e tal. Não vai dizer a alma do Pacini, porque aí eu venho dar uma bronca danada. Mas a obra de André Luiz também não tem a nossa apreciação de espíritas no seu devido valor. Porque muita gente não leu nada de André Luiz. E se não leu nada de André Luiz, agora, atualmente, eu posso dizer analfabeto espírita. Analfabeto espírita. Porque André Luiz teve uma missão. E a gente vê a missão de André Luiz lendo o livro Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó era um ex-judeu que veio para as Américas, europeu, passou nos Estados Unidos, se fez amigo de Thomas Edison, foi para o Rio de Janeiro, lá no começo do século XX, fundou a Casa Edison, Rio de Janeiro, casa produtora de discos, aqueles discos antigos, tal, tal. Ficou milionário, se tornou espírita, era espírita, trabalhador da Federação Espírita Brasileira, lá no Rio de Janeiro, tal. Um homem muito caridoso, disponibilizou o palacete que ele tinha lá, uma verdadeira mansão ali na Orla Marítima, que havia muitos naquela época, ali na Orla Marítima, durante a gripe espanhola de 1918. Nessa época ele perdeu uma filha com 20 anos, uma moça muito bonita. Ele teve a felicidade de vê-la materializada lá em Belém do Pará, onde ele foi para uma viagem de descanso por causa da mulher dele, que ficou muito abalada com a desencarnação da filha. Foram lá, e lá, casualmente, né, entre aspas, uma médium, Ana Prado, médium de materialização, a filha dele se materializou, né, para ele e para a mulher. Então ele tinha, era um espírita assim, trabalhava muito em reunião mediúnica. Ele tinha uma ânsia muito grande de convencer as pessoas da realidade do espírito, etc., do espiritismo. E ele pediu sempre para assistir à própria desencarnação. Ele não quis dormir na desencarnação, não. Ele quis ver como é que passa por lá de lá. Espírito corajoso, né? E ele descreve nesse livro que também poucos espíritas leram, né? Voltei, chama o livro. É um livro pequeno, Voltei. Letra grande, dá para ler depressa, né? Esse pessoal que gosta de novela, né? Não vai perder muita novela, não. Você vai, gasta pouco tempo para ler o livro. É, porque uma das desgraças do momento, além do sarampo, é a novela, né? Não tenha dúvida. A novela está desviando muita gente da condição humana, de pensar, de raciocinar, etc., que fica imbuído com aquelas barbaridades. Um dia eu venho falar aqui, fazer um estudo crítico sobre novela, né? Como também da luta livre para os homens, né? Aquela coisa e tal. Futebol ainda é um mal menor. Eu não gosto de futebol, não sou adepto de futebol, mas acho que é um mal menor. Porque hoje você aprendeu, muita gente aí aprendeu a torcer numa luta em que o indivíduo está no chão, deitado, sangrando, e o outro está socando ele, e o pessoal está aplaudindo. Nós voltamos aos tempos da Roma antiga, que o imperador fazia assim, livrava, fazia assim, o gladiador fincava a espada. Está aí. E hoje eu vejo desgraçadamente mulheres lutando. Mulheres que deviam estar ninando o bebê no colo, tá chutando a outra que está deitada no chão. Isso eu não deixo de ver, porque eu vou ver um jornal. Antes do jornal, passa uns pedaços de luta, ou então passa a notícia da luta, essa coisa toda. É, mas vamos deixar para lá isso. Jacó, então, queria ver como é que era o mundo, a desencarnação dele. E ele assistiu toda a desencarnação, acordado, acordadinho. Não dormiu nem um minuto. Aí começou a ver a filha dele do lado, né? A filha dele falava, paizinho, faz uma prece e tal. Desencarna, não vou contar o livro aqui para vocês, mas se vocês não lerem, vão lembrar um dia, bem que o Pacini falou. Né? Bem que o Pacini falou. Jacó, no mundo espiritual, foi muito bem recebido e tal, coisa. Ele não era muito evangelizado, não. Tem lá umas passagens bem interessantes que abrem bem o olho da gente. Ele desnudou a alma para nos ensinar. Tá? Mostrou-se exatamente seu íntimo para ensinar a gente. Mas ele desejou, então, vou escrever. Chico está escrevendo aí, né? Humberto de Campos já escreveu, que não era nem espírita. André Luiz escreveu, que não era nem espírita. Chegou em Pedro Leopoldo, ele quem fala no livro dele, no Voltei. Ele chegou lá achando que chegava lá, pegava o Chico, Chico, pega o lápis aí, vamos lá, né? Aí diz que o diretor dos trabalhos do Chico, ele não falou o nome, mas nós sabemos que é Emanuel, né? Emanuel. E eu falo Emanuel, não falo Emanuel, como vocês falam. Falo Emanuel porque eu aprendi com um mestre, grande mestre de línguas lá de Belo Horizonte, espírito, Rubens Romanelli, que era, conhecia latim, grego, etc, etc, etc. Ele disse, ele também falava Emanuel. Ele disse, eu nunca falei Emanuel, porque é um nome hebraico. Esses nomes hebraicos, todos que terminam em El, têm o acento na última sílaba. Daniel, Salatiel, Natanael, Joel. Todos terminam em El, Emanuel. Agora o Chico, por causa daquele jeitinho macio de ele falar, Emanuel. Aí o pessoal achou bonitinho repetir Emanuel. Né? Mas é Emanuel, né? Como a gente fala, Manuel. Agora você calcula, eu tenho um neto que chama Manuel, eu vou chamar de Manuel. Né? Não tem jeito. Então a gente sabe que era Emanuel que estava lá perto do Chico, deu um chega para lá nele, amoroso, disse assim, espera aí, tem que ir devagar e tal, não me lembro as palavras que ele falou. Aí o próprio Jacó diz assim, eu na minha inferioridade pensei, André Luiz está escrevendo o livro pelo Chico, ele não era nem espírita, né? Está escrevendo o livro, já tinha escrito alguns livros pelo Chico, ele não é nem espírito. Aí o diretor espiritual do Chico não falou nada, mas captou o pensamento dele, é claro. Diz assim, aí tudo isso para contar, isso que eu vou falar agora. O nosso André faz um trabalho que não é pessoal. O trabalho dele decorre de decisão de esferas superiores. E ele, para estabelecer a necessária afinidade com o médium, quer dizer, para produzir uma obra realmente autêntica, frequentou-nos 720 dias a fim de estabelecer a necessária afinização com o médium. Quer dizer, 2 anos André Luiz ficou ali convivendo com o Chico para ajustar as vibrações, etc., para poder escrever com autenticidade. Eu acho esse testemunho muito importante para nós termos na cabeça que André Luiz, a obra de André Luiz não é porque é um espírito de um ex-médico que desencarnou, passou 8 anos no umbral e tal, e de repente resolveu contar a sua história e contar as histórias de lá, não. Decorre de uma decisão de esferas superiores. Quer dizer, André Luiz é um mensageiro, é um missionário. É claro que os espíritos superiores viram nele a capacidade de cultura, não só médica, mas cultura humana, e que se evangelizou rapidamente, uma inteligência superior, então que deu-nos as lições extraordinárias da obra de André Luiz. Que a grande maioria só lê o Nosso Lar. E ainda do Nosso Lar só lembra do umbral. Porque você pergunta e todo mundo é formado em umbral. Quantos anos André Luiz ficou no umbral? 8 anos. Né? Tava, como é que era? Ah, ele ficou lá, passou fome, passou sede, ficava lá no meio do... Tinha uns gaiatos gritando lá para ele, suicida, e ele ficava bravo e coisa e tal, né? Não, a obra de André Luiz não veio para assustar ninguém, não. Veio para nos ensinar como a vida continua, como ela se desdobra, como ela se organiza no mundo espiritual. É claro que de permeio, ele não veio só para dar orientações assim de ordem prática, inclusive morais, né? trazendo a aplicação do Evangelho e as consequências do seguimento do Evangelho e do não seguimento do Evangelho. Nós temos de tudo na obra de André Luiz. Porque tem gente que fala, André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? Então, se eu não fumar, não, ele não fumava. Tem gente também que fala, não fumou não, André Luiz não tem nenhuma revelação que ele tenha fumado, ele bebeu. Bebeu, teve desregramento sexual, muito grande, e um desregramento alimentar também muito grande. Então cuidado aí, a turma do garfo, toma cuidado, né? Aí o pessoal pensa, que André Luiz, como é que André Luiz saiu do umbral? Aí tem gente que faz as contas. Sexólatra, alcoólatra e gourmet, né? Bom comer, bom garfo, 8 anos de umbral. Não. André Luiz podia ter saído com 4. Porque lá não tem sentença do juiz, vai ficar tantos anos assim, não. 3, 2, 1, nenhum. Isso eu falo por minha conta. É raciocínio. Se eu tiver errado, os espíritos vão me puxar as orelhas do lado de lá. É só você lembrar-se. Por que, como é que André Luiz saiu do umbral? O umbral serviu apenas para ele baixar o facho. Baixar o facho. Ele era doutor médico, muito importante, inteligentíssimo, muito capaz. Isso quem fala não sou eu. É Clarence que, conversando com ele lá em nosso lar, fala com ele. Você é um excelente fisiologista. Ele conhece todo o funcionamento do corpo humano. O médico que não conhece profundamente o funcionamento do corpo humano não pode detectar doença e tratar. E tal, mas André Luiz ainda não estava preparado para trabalhar no nosso lar. Mas por que ele saiu? Será que isso, 8 anos, venceu os 8 anos, ele saiu? Não. Ele saiu quando ele deu condições de ser ajudado. É isso que nós temos de pensar. Condições de ser ajudado. Lembra que ele falou? Cansado de tanto sofrer. Sofrendo sede, fome, as roupas em frangalhos, barba crescida, bebia água do lodo do chão. Porque o espírito desencarnado, ainda nós, por alguns séculos ou milênios, nós ainda vamos ter necessidades físicas do lado de lá. Ele, cansado de tanto sofrer, comecei a pensar. Se existe a vida, existe um autor da vida. Porque ele era um semideus. Eu me lembro dos médicos, no meu tempo de criança, hoje, até hoje, médico, não sei se tem algum médico aí, mas se tiver, me perdoe a franqueza, né? Até entre eles dizem que a pessoa tem esmeraldite, né? Esmeralda é a doença que ataca o médico. Mas a pessoa está ali. Se ele não tiver cuidado, ele se sente realmente um semideus ali. Agora, calcula nos meus tempos de criança, quem tinha qualquer curso superior, hoje está aí. A pessoa está até dirigindo táxi aí, hoje está advogado, essa coisa toda, né? Mas bajulado de todo jeito, criou aquela superioridade. Então não tinha religião, né? Não tinha religião. Achava que religião, como muita gente até hoje acha, religião é coisa para gente que tem cabeça pequena aí, pessoa. Né? Mas ele começou a pensar. Ele diz lá no livro dele, nunca a ideia de de um ser superior, me pareceu, de religião, me pareceu tão importante. E ele chegou pelo raciocínio. Se existe a vida, existe um autor da vida. E é a esse autor da vida que eu vou me dirigir. E é patética a confissão dele. Diz assim: não sei quantas horas durou a minha rogativa. Mãos postas como um menino aflito, rosto lavado pelas lágrimas, até que aquela densa neblina que me envolvia desapareceu. Por quê? A densa neblina que o envolvia era criada por ele próprio, pelo isolacionismo dele. Ele se achava importante, etc. e tal, se isolou dos outros. Eu até faço o seguinte, de acordo com o que Clarencio conversa com ele lá, ele tratava do paciente como um mecânico trata do motor de um carro. Está enguiçado, é um desafio para o meu saber. Vou resolver esse problema aí. Né? Vai lá e conserta o motor. Ele não tinha uma ligação fraterna, amorosa, sentimental com o doente. Aquele orgulho dele, ele tratava para satisfazer o orgulho dele. A pesquisa dele de ciência, espírito inteligentíssimo, mas ele não desenvolveu a sensibilidade. Fechou-se em si mesmo. Então criou uma zona de isolamento dos outros espíritos que podiam ajudá-lo. Porque ele não era um criminoso. Ele não era criminoso. Ele só fez mal a ele próprio. Mas o que é que iria? A mãe dele habitava esferas superiores ao nosso lar. E conversava com Clarencio. Você vê isso lá no livro. Olha, meu André. Clarencio tinha várias vezes visitado, mas ele não via Clarencio. Estava envolvido por aquela verdadeira armadura de egoísmo, de vaidade, etc. Ele não via o Clarencio. E também se Clarencio tirasse ele de lá e levasse para nosso lar, o que, que ele ia fazer com aquele médico orgulhoso, vaidoso, cheio de si, etc.? Ia dar trabalho. Então deixou lá. Os espíritos não têm pressa, não. Deixou de molho lá. Deixou de molho. Para aquela casca que ele criou em torno dele de orgulho, de vaidade, de isolacionismo, se desfizesse. E aí que ele fala, mãos postas como um menino aflito, rosto lavado pelas lágrimas, não sei quantas horas durou a minha rogativa. Aí é que eu lembro, como evangelizador de criança que eu sou até hoje, o valor que você dá à criança quando você dá a ideia de Deus, de Jesus, de religião, etc. A criança. Porque ele voltou aos tempos de criança. Como é que... Eu nunca fui católico, mas eu cansei de ver mãe católica falar: meu filho, põe a mãozinha assim, reza para o papai do céu, não é isso? Ele deve... Filho de mãe católica, mãe dele, criatura, um espírito superior até, habitava colônia espiritual superior ao nosso lar. Deve ter o ensinado como criança. Depois que ele se tornou médico e coisa e tal, abandonou, né? Porque faculdade de medicina ainda é uma boa fábrica de materialista. De materialista. Então, ele voltou à simplicidade da criança. Ele não fala que prece que ele fez, se ele fez Pai Nosso. Não. Ele invocou. É aquele desejo, aquele reconhecimento de que há alguém superior que pode me ajudar, que pode me amparar. Aquela neblina que o envolvia desapareceu. Porque era criada pela vaidade dele, pelo orgulho dele, pelo isolacionismo dele. Ele se bastava a si próprio. Se desfez aquilo. E aparece quem para ele? Clarencio, um dos ministros de nosso lar. Um dos ministros de nosso lar. Não foi um José Passi, nem um Renato que foi lá buscar, não. Um ministro do nosso lar. Quem sois, emissário dos céus? Chama-me Clarence, o teu irmão. E já tinha levado lá dois enfermeiros, improvisaram a maca e o levaram, porque ele não tinha nem condições de caminhar para nosso lar. Levaram para nosso lar. Então eu digo, se ele, esse reconhecimento de um poder superior, aquele esforço em fazer desaparecer aquele orgulho, aquela vaidade, aquela coisa, tivesse se dado ali no hospital, ele poderia ter saído do hospital diretamente para o nosso lar, porque ele não era um criminoso. Tem de pensar isso. Ele não tinha ligações com as trevas, com a maldade, não. Isso é um alertamento muito grande para a gente, para saber que nós devemos nos interiorizar, pensar, analisar como nós estamos vivendo, como nós estamos nos relacionando com as pessoas. Aqueles momentos de meditação que eu tenho falado muito, dê a você próprio 10 minutos, 15 minutos por dia para você parar e pensar. Não é para rezar, não, porque reza é automático. Não, não é isso, não. É você até fazer um Pai Nosso, ou coisa e tal, mas você pensar. Como é que eu estou levando a minha vida? Como é que eu estou vendo os outros? Como é que os outros me veem? Eu tenho mágoa? Eu tenho restrições contra fulano, contra ciclano? Não, não quero ter restrição com ninguém, não quero ter mágoa com ninguém. Você fica em condições de ser conduzido para o mundo espiritual. Não tem nada que você se despir de situações equivocadas. Por isso eu falo, ele poderia ter saído do hospital e ter levado diretamente para nosso lar. Mas ele, se fosse levado com aquele orgulho, com aquela vaidade, com aquelas, talvez algumas mágoas com as pessoas, etc, 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 e eu tinha que acabar com aquilo para poder ser conduzido para onde ele foi. Então ele teve, logo em nosso lar, ele acordou. Vejam bem, quem lê o nosso lar, vê ali que ele foi levado para um apartamento em nosso lar. Está escrito lá no livro, apartamento? Não. Mas se você lê com inteligência, você vai ver. É só... Você vê lá que, lá em nosso lar, existem dependências como hospitais coletivos. Tem lá André Luiz trabalhando lá depois. E tipo de enfermaria. Ele foi para um apartamento em nosso lar. Não está escrito apartamento, mas você tem que ler com atenção. Ele não tinha companheiro de quarto, não tinha nada. Foi colocado num leito limpo, arrumado, etc e tal. Dignamente recebido, amorosamente recebido. A adesão dele também ao bem foi... Não vacilou, não. Ele pegou firme. Porque na mesma tarde, na hora de uma oração que eles fazem lá, à tarde... O enfermeiro que estava cuidando dele falou, eu vou orar. Ele disse assim, eu quero ir junto, me ajuda. Ele foi se amparando, porque ainda o corpo espiritual dele ainda estava danificado. Ele foi. Então ele aderiu, mas ainda precisou fazer uns ajustes mentais. Quem lê nosso lar vai vendo que ele não foi aceito imediatamente no trabalho médico. Ele vai conversar com o ministro Clarêncio, ainda com aquela ilusão de ser médico em nosso lar. E Clarêncio não falou nada, porque os espíritos superiores são muito finos. Eles não jogam na cara da gente assim. Falou com ele, viu que ele não estava, estava meio verde ainda. Ele falou com André Luiz, porque ele foi recebido por Clarêncio. Logo que ele ficou bom, ele ficou perfeito. Ele queria serviço. E o Clarêncio recebeu-o no seu gabinete, juntamente com uma senhora. Estava lá também o espírito. Estava lá, em nosso lar. E ela também estava querendo trabalho, etc. e tal, querendo vir aqui. Ela queria vir aqui à Terra para resolver os problemas de família. Quer dizer, ajudar, né? Servir aí de anjo da guarda, etc. e tal. Mas ela não queria vir sozinha, porque ela não estava presa lá, não. Tem de pensar isso. Ela não era prisioneira. Ela estava, era hóspede do nosso lar. Ela tinha, morava no, numa, tipo de um pensionato lá, né? Aí ela vai, mas o ministro Clarencio recebia de 2 a 2, já para facilitar, porque muitas vezes o problema de um já resolvia do outro, e de fato resolveu mesmo. André Luiz cedeu, né, como cavalheiro, a senhora primeiro, né? E o ministro Clarencio perguntou a ela. Ela queria vir para a Terra, mas ela queria vir com amparo do nosso lar. A hora que apertasse a coisa aqui, ela tocava o sininho e vinha ajuda. Né? Vinha ajuda, como o André Luiz mais tarde recebeu. Porque ela não estava presa lá, ela podia vir para a Terra. Era um espírito livre, não estava em zona de sofrimento, não estava lá. Né? Tendo as suas necessidades pessoais todas atendidas. Alimentação, vestuário, estava hospedada lá em nosso lar. Então o ministro Clarencio perguntou a ela: quantos bônus horas tem a nossa irmã para justificar o seu pedido? Você vê que a lei do mérito lá funciona mesmo. Ela diz 302. Há quanto tempo a nossa irmã está aqui em nosso lar? Ele estava sabendo isso tudo. 6 anos. Ele não fez as contas, mas eu fiz. Não dá nem 2 horas por semana de trabalho. E o trabalho lá é 40 horas semanais. Podendo até dobrar, ter mais 50% se você quiser. Lá são 40 horas. São 5 dias de 8 horas de trabalho. Aí o ministro falou: eu não posso conceder. Conceder ajuda para ela, podia ir, mas ela queria vir. Na hora que apertasse a coisa, ela tocava o sininho, como o André Luiz, quando veio, tocou o sininho. A enfermeira, né, a Narcisa, veio rápido. Né? 20 minutos depois, a Narcisa estava ali. E Clarencio falou para ela com todo o carinho de irmão: não posso conceder. Vá pensar, minha irmã. Vai. Porque ela reclamou. E não pensa também que lá é tudo louvado seja Deus, que beleza, né? Jesus está falando. Não. Ela reclamou. Você me mandou lá para uma tal sessão, os chefes lá são exigentes demais. Mandou para não sei onde, não sei o quê. E lá tinha gente que cheirava mal para ajudar. É. Abre o olho. Né? Então, ele não deu. André Luiza esfriou. Né? Esfriou. E o Clarencio falou para ele: você está falando que aceita qualquer coisa, você está com saudade do seu consultório, né? De receber as pessoas e tal. Pá, eu vou te dar uma credencial, porque lá também não é assim, você vai entrando em qualquer lugar, não. Uma credencial para você fazer tipo de pesquisa. E ele foi. Ele não pediu nada, né? Ele não era bobo, ele escutou já a bronca da dona ali, ficou quieto. Ele, então, quando ele vai para as câmaras de retificação, que são enfermarias, onde tem muitos enfermos ali, coisa e tal. Por isso que eu falo que ele foi para o apartamento, porque não tinha nada perto dele. Na enfermaria, quando ele... A enfermeira Narcisa, que era uma mulher extraordinária, que foi a mestra dele, que evangelizou-o mesmo, que levou para o evangelho. Ele viu que precisava de ajuda lá, ele não ficou lá como médico, não. Ele pegou os petrechos, apetrechos de limpeza e foi limpar lá no chão, essa coisa toda, porque um espírito vomitou lá o negócio, né? E tal. Então, aí que ele começou a despertar, para servir, aprender a servir. Porque religião não é só você ficar, louvado seja Deus, Pai Nosso está no céu, não. Religião é para viver todo momento da vida. Todo momento da vida. E ali ele começou, então, a se sentir realmente, né, a necessidade de servir. E é muito importante isso. E ele aprende muito com aquela enfermeira simples. Quer dizer, ele se despiu daquela vaidade de médico e foi ouvir uma enfermeira simples que tinha muito mais evangelho no coração e na mente do que ele. Ele aprendeu muito e valeram muito as lições dela. Porque ele, mais tarde, depois de algum tempo, ele conseguiu licença para vir à Terra para visitar a família. Ele estava saudoso da mulher, dos filhos, né? Ele tinha duas filhas e um filho. Saudoso. Então ele vem, recebe licença para vir. Clarence o trouxe, ele veio com Clarence. Clarence deixou lá na porta da antiga casa dele. Aí ele olhou aquela palmeira que eles tinham plantado no primeiro ano de casamento, aquela coisa toda. Entrou pela casa dele. Olhou lá, espantou logo de não ter o retrato dele com a família, né? Retrato grande que ele tinha. Estava mais lá. E foi de surpresa em surpresa quando ele ouve, viu sair um médico lá do quarto. E a mulher dele muito aflita, ele pensou que a viúva dele ainda estivesse lá chorando. Minha pobre Zélia, como ele fala, chorando a viuvez, ela já estava casada. E ela falando, meu Deus, não me deixe ficar viúva pela segunda vez, que o marido dela estava com uma pneumonia brava, brava. Ela ficou apavorada de ficar viúva de novo. O doutor Ernesto estava ruim lá. E André Luiz teve aquele choque tremendo, você já imaginou? Né? Ele achar que a viúva dele devia estar até de luto lá nesses 8 anos, chegar lá, ela está casada com outro, já tinha modificado, tirado os móveis de jacarandá, como ele fala, que ele gostava lá. Ele modernizou tudo lá. Né? Choque terrível. Mas ele foi. Por isso que ele não podia vir antes. Ele foi digerindo aquilo tudo, aí chegou à conclusão que aquele médico cristão, ele tinha que tratar daquele homem. E aí ele pediu a presença de Narcisa. 20 minutos depois, Narcisa estava lá. Estava lá. Olhou o quadro e disse a ele, precisamos recorrer à natureza. E fez um determinado sinais, apareceram 8 servidores do reino vegetal. Então nós sabemos que existem espíritos aqui que trabalham no reino vegetal. 8 servidores, porque eles precisavam de fluidos, de elementos de mangueira e de eucalipto para tratar da pneumonia do homem. Como existem trabalhadores do mundo espiritual aqui na Terra que tratam dos animais. São trabalhadores do reino animal. Nós não fazemos ideia da quantidade de espíritos que existem aqui na Terra trabalhando. Eu não sei quantos espíritos, que eu não sou médium vidente, estão aqui hoje ouvindo a nossa palestra. Porque há muitos espíritos que sabem muito menos que nós. São espíritos simples, criaturas aí de pouca escolaridade, de pouca capacidade de raciocínio, como nós também, né? Perto de um Emmanuel, de um esses espíritos, nós ainda somos meio brucutus, né? Aqueles atrasados, mas esses espíritos ainda são mais atrasados que nós. Nós convivemos com uma humanidade desencarnada. Eu tenho falado muito isso. Houve um centro espírita, certa vez, que deu um curso de Esperanto durante o ano todo. Umas aulas por semana. No final do curso, fizeram uma festinha de formatura. E uma médium vidente e audiente lá falou para o pessoal: está havendo uma outra festa aqui, tem uma porção de espíritos que estão terminando o curso com vocês hoje aqui. Como agora, por exemplo, eu não posso dizer que eu não sou médium, mas eu tenho certeza que tem alguns espíritos trabalhadores aí, simples, espíritos mais simples que nós, que estão ouvindo a palestra. Espíritos que não têm noção ainda do nosso lar. Que a gente acha que espírito vai para tudo, sabe tudo, vai para todo lugar. Não. Há uma limitação. Como há uma limitação para nós. Você pode entrar em qualquer hospital aí a qualquer hora, você pode entrar num colégio, na universidade, na delegacia. Não. Tem essas diferenças. Assim também o mundo espiritual. Ali você vê lá, logo essa revelação, 8 servidores do reino vegetal apareceram lá e forneceram as instruções para eles, onde eles podiam colher as energias que eles precisavam das árvores, etc. Aí André Luiz, né, ali ele realmente já volta para nosso lar, mostrando que ele tinha assimilado aquilo que ele aprendeu. A partir dali, da volta dele, ele foi declarado cidadão do nosso lar. Foi declarado. Ali, então, o Clarence falou para ele: até hoje você foi meu pupilo. A permanência dele lá ainda era provisória. A partir dali, daquele estado de evangelização que ele desenvolveu dentro dele, ele se diplomou em evangelização, adquiriu credenciais para permanecer na cidade. De hoje em diante, você é cidadão do nosso lar. Já não é mais pupilo de Clarêncio. Então, nós não avaliamos, minhas irmãs e meus irmãos, o quanto o livro Nosso Lar nos faz pensar. Nosso Lar é um livro para ser lido como romance primeiro, depois você vai para você estudar. É um livro excelente para você ler no culto do Evangelho no lar e estabelecer, após cada capítulo, uma conversação superior. Largar a televisão para lá um pouco. Porque a televisão tem duas faces. A face ilustrativa é a face da desgraça. E, infelizmente, a face da desgraça é desse tamanho. A ilustrativa é assim só. Muita coisa boa você aprende na televisão, mas muito pouca gente aproveita isso. Nós temos que valorizar o nosso tempo aqui na Terra. Valorizar o nosso tempo aqui na Terra. Porque nós estamos nos preparando para retornar ao mundo espiritual. Fala, mas você fala isso porque você está velho. Eu não sei, pode ser que até vocês desencarnem, algum desencarne antes de mim. Quem é que tem segurança absoluta que não vai desencarnar diante de mim? Fica falando assim, esse velho aí vai morrer logo, né? Ah, não, vai devagar. Também não estou fazendo muita questão de ficar aqui, não. Mas a verdade é essa. A verdade é, nós temos de pensar, aprender a tirar os frutos da doutrina espírita que se apresenta para nós como uma árvore carregada de frutos maduros e nós muitas vezes estamos deixando que eles apodreçam sem aproveitar o que ela pode nos beneficiar em suco ou em polpa e etc. Você larga para lá. Então, fazer o culto no lar, leia Nosso Lar. Faça uma sequência, uma conversa depois. Não é para ler aquilo, pronto, acabou. Já acabou agora. Se seja uma aguinha fluida que você pôs lá, um copinho d'água para fluidificar, coisa e tal. Não. Nosso culto do Evangelho no lar não é isso, não. Você reúne as pessoas, leiam. Os livros de André Luiz, por exemplo, são extraordinários. Leia, comenta, discute. ali. Você forma um ambiente espiritual. Esse ambiente espiritual é aproveitado pelos benfeitores, amigos da família, que vêm e aproveitam ali para dar passe em você, para deixar os benefícios na água, né? Para melhorar o ambiente, para afastar algum elemento que por acaso se infiltrou em sua casa por causa de conversas equivocadas, posições mentais equivocadas, programas não condizentes com a dignidade humana que foram passados na televisão. Eu falo para muita gente aí. Tem gente que está vendo televisão, está vendo ali, mesmo que seja novela, não precisa ser aqueles DVD cabeludo que você compra aí, o filme cabeludo, né? Pornográfico, não. Mesmo televisão. Se estiver sentado vendo a televisão ali, aí chega Bezerra de Menezes com aquela barba dele assim, fala assim, meu irmão, minha irmã, deixa eu sentar aí do seu lado, vamos ver um pouquinho com você. Quero ver com a cara que você fica. Cara que você fica. É porque é a mesma coisa de uma pessoa chegar na sua casa, se estiver comendo, a pessoa senta à sua mesa e convida para comer. Mas o que, que você está comendo? Está comendo carne podre, está comendo leite, está tomando leite azedo, etc. Cachaça. Chega uma visita de cerimônia, você vai oferecer aquilo para ele. É a mesma coisa que um programa de televisão que você está vendo. É aquilo que você vai oferecer para o espírito. Então o ambiente da nossa casa pode ser muito melhorado com o culto do Evangelho no lar. Você tem a obra de André Luiz toda, que eu só falei do nosso lar. Os Mensageiros é um livro extraordinário. Dá em mais detalhes aquilo que eu falei desse interrelacionamento da humanidade encarnada com a desencarnada. Você vê ali trabalhadores do mundo espiritual, de um centro espírita, modesto, simples. Tem uma equipe de trabalhadores espirituais que saem pelos arredores para pegar os moradores de rua, espirituais, para tentar reintegrá-los na sociedade humana, cristã e etc. Como tem também os trabalhadores aqui encarnados que pegam moradores de rua, que muitas vezes não querem sair da rua, né? Mas assistência espiritual. O livro Os Mensageiros, por exemplo, você tem ali uma revelação interessante que nos permite falar isso que eu falei aqui. Nós convivemos com uma humanidade desencarnada. Trabalhadores espirituais altamente qualificados procuram ajudar a gente. Socorro durante o sono. Você fica sabendo lá. Muita gente recebe, nós recebemos, ninguém pode dizer que nunca recebeu, ajuda durante o sono. Você toma passe aqui, né? Mas o passe, muitas vezes, que os espíritos dão, livrando a pessoa de infarto, de problemas, etc, etc. Daí a necessidade que nós temos de manter em nosso lar, em nossa casa, um ambiente espiritual que facilite isso. O trabalho dos espíritos, que nós não criemos, através do nosso pensamento desalinhado, não criemos vibrações negativas que perturbem o trabalho. Vou dar um exemplo, por exemplo. É a mesma coisa de você ter um paciente, um doente em casa, e você está fritando linguiça, fritando carne, fazendo churrasco, aquela fumaçada, aquela coisa toda, e a pessoa está doente, ele está precisando de ar puro e etc. Você está enfiando aquela fumaçada em cima dela. Então, como é que você tira essa fumaça negativa? É procurando manter um ambiente espiritual em sua casa, melhorando as vibrações, melhorando seu campo mental, seu pensamento. Daí a necessidade que nós temos da reflexão, na meditação, fazer uma prece. Naquele momento você faz uma prece, faz um Pai Nosso, qualquer prece que você faz, mas você para e pensa. O que eu fiz hoje? que eu pensei do fulano hoje? Como é que eu respondi ao fulano? Faz uma análise de como você passou o seu dia. Aí você vê que há pontos que a gente acertou e que errou. Então é a hora de pedir a Jesus que ajude a gente a não errar mais, a não fazer mais. Não fica pedindo perdão, não. Tem gente que fica, me perdoa, meu Deus, eu sou errado. Isso aí é choramingas. É assumir, eu errei sim, Senhor. Peço que o Senhor me ajude amanhã a não errar de novo. Eu pensei mal do fulano. Me ajuda, Senhor, para que amanhã eu não pense mais. Ih, eu estou lembrando do fulano. Esse ih, está com problema, está com você, não está com fulano, não. Trata de tomar jeito e deixar. Que Jesus o abençoe, que ampare, etc. Então você se liberta dessas coisas que atrapalham a sua vida e se predispõe a receber amparo dos espíritos amigos. Isso é o verdadeiro cristianismo, é a verdadeira vivência cristã. Não é ficar rezando, repetindo coisas aí. Infelizmente, as vigorosas mensagens libertadoras de Jesus foram transformadas nisso. Pessoa acender vela, ficar rezando, ficar ajoelhada e coisa, e chorando. Não. Eu tenho que olhar para dentro e ver o que eu estou exportando de amor, de compreensão, de tolerância. E cada pessoa cuja lembrança cause mal-estar a você, o problema não está com ela, não está com você, porque Jesus, se lembrar dela, não vai sentir mal, não, vai sentir pena. Isso, minhas irmãs e meus irmãos, produz saúde em nós. Saúde. Ainda hoje eu vi na internet estudos. Hoje a medicina está chegando. Está chegando. Eu acompanho isso há mais de 50 anos. O estado mental, sentimental da criatura influi diretamente na saúde física. Diretamente. Pessoa azeda, rancorosa, amargosa, está destruindo seu corpo físico. Eu falei já aqui, em 1946, eu li um livro de um médico francês, Alexis Carrel, que falava, naquela época, isso era, medicina não aceitava isso de jeito nenhum, mas ele falava no seu livro que ele havia notado que os pacientes que oravam tinham alta mais depressa no hospital. Nenhum médico nenhum aceitava isso. Em 62, aqui na Sociedade de Medicina e Cirurgia, veio um médico de São Paulo falar das influências da mente, quer dizer, da mente e do coração, né, claro, sobre saúde física. Também, eu e mais uma meia dúzia de espíritas, que não éramos médicos, mas muito xereta, fomos lá, né? Porque era aberto ao público. E a tese do médico também não foi muito aceita, não. O pessoal ficou lá. Tinha até uns estudantes de medicina lá, que foi até meio... É coisa própria de estudante mesmo, né? Mas hoje, a medicina está chegando. E você vê a prova. Você leva um susto, o coração não dispara. E hoje tem, eu estava vendo na internet estudos sobre doenças do coração, provocadas exatamente por estados mentais negativos. E assim também os outros órgãos.